Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje, nós vamos pegar dois artigos, de um jornalista, que é do Reinaldo Azevedo, e o outro é de um cientista político, Augusto de Franco. Né? Antes de nós entrarmos no tema, eu quero fazer uma breve, colocar breves palavras aqui. Criou-se um consenso dentro da chamada direita brasileira, essa neodireita brasileira, que o jornalismo brasileiro emite fake news o tempo todo. O Brasil está imerso dentro de um cenário autocrático, totalitário, capitalizado tanto pela política do petismo quanto pela política do bolsonarismo. Esse programa vai analisar a questão do perigo do bolsonarismo. Muito bem. Por quê? Por várias razões. Eu tenho feito inúmeros posts e vídeos em relação a isso. Agora, sobretudo, porque nós temos uma proposta autoritária de direita em curso dentro do Brasil, né, que claramente tem um viés ditatorial. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Então vamos entender aqui o seguinte. Eu sou filósofo, faço filosofia da história. Em pesquisa histórica, nós classificamos os documentos em documento primário, documento secundário, documento terciário. Né? Ora, em pesquisa histórica, matérias de jornais são enquadradas como fontes terciárias. Portanto, uma matéria de jornal ou de mídia constitui, sim, uma fonte de pesquisa. Você poderia falar, mas e quando o jornal mente? Ora, mesmo quando o jornal mente, a manipulação é uma fonte de pesquisa, não é? Então, é preciso de saída entender isto. Quer dizer, matéria de jornal é uma fonte de pesquisa terciária. Qualquer indivíduo que vai a qualquer biblioteca séria, as bibliotecas têm uma seção só de jornais, de arquivos de jornais, não é? De jornais de todos os tipos, panfletos, memes, mídias sociais, todos os tipos. Né? Muito bem. É um fato que o jornalismo brasileiro, de algumas décadas para cá, tem uma qualidade péssima, no sentido de formação jornalística. Mas veja, isso não é um problema só do jornalismo brasileiro, não. A incultura e a falta de profundidade domina todos os campos. Há uma decadência no campo cultural brasileiro. Notável, visível. E nós temos ilhas dentro desses campos. Agora, por outro lado, e o jornalismo brasileiro não é um jornalismo investigativo, né? Ao mesmo tempo, ele também não é um jornalismo combativo. E nós temos uma questão grave, que foi criada ainda no período militar. A Globo, a Rede Globo, domina mais de 80% do cenário nacional de mídia. Né? Há muito tempo atrás eu tinha feito dois posts muito importantes. Um que, extrapolando o campo jornalístico, mas que diz respeito ao campo acadêmico, existem somente 6 grandes empresas que controlam a produção acadêmica no mundo. São elas que pautam. Né? Isso é um cenário verdadeiramente catastrófico. Isso está fora do Brasil. No caso do Brasil, a revista Piauí, algum tempo atrás, há mais de um ano atrás, eu soltei esse post, falava claramente que existe uma central que está posicionada no Rio de Janeiro, né, que pauta a estrutura jornalística. Não é? Muito bem, quando nós vemos os jornais brasileiros, a primeira coisa que nos chama a atenção, se você pegar, por exemplo, assistir Jornal da Globo, da Record, do SBT, da Bandeirante, pode pegar qualquer jornal brasileiro, né? A gente vai observar que a pauta é praticamente idêntica. Você fala assim, mas o que está acontecendo? Não é? E a forma de tratar os assuntos são praticamente os mesmos. Quando você vai ver, por exemplo, uma entrevista nos Estados Unidos ou uma entrevista na Europa, a forma dos jornalistas se comportarem é completamente diferente do jornalismo brasileiro. No caso do jornalismo brasileiro, nós temos, sobretudo dentro da Globo, um comportamento, digamos, palaciano. Tá? Por quê? Porque a concessão brasileira é uma concessão estatal e ela é uma concessão praticamente de monopólio. Então, independentemente do governo que entrar, é preciso que se entenda isso, independentemente do governo que entrar, os jornais vão, de certa forma, acatar o discurso do governo. Isso é completamente diferente, por exemplo, da realidade americana e da realidade de todos os jornais do mundo. Mesmo na Inglaterra, veja bem, mesmo na Inglaterra, uma parte dos jornais são proibidos, determinados jornais, de falar mal da rainha da Inglaterra. Hein? Existe uma censura na Inglaterra, existe uma censura na Espanha que foi feita. Não é? Nos Estados Unidos a coisa é diferente porque o jornalismo diz respeito a uma das emendas da Constituição, a liberdade de imprensa. E por quê? É preciso entender isso. Porque naquela altura, uma das forças que ajudou a montar os Estados Unidos foi exatamente a maçonaria. Grande parte dos jornais, a maior parte dos jornais na época, eram da maçonaria. Então, quando o americano criou a ideia da liberdade de imprensa, é porque a maçonaria, via maçonaria, os jornais poderiam começar a fazer a campanha que eles queriam. O mesmo se deu aqui no Brasil, hein? A maior parte dos jornais brasileiros, no período da coroa portuguesa, do Império e da República, todos eram da maçonaria. Eu já fiz programas sobre isso também, vídeos sobre isso. Então, veja, nós temos um longo histórico aqui para entender por que que o jornalismo brasileiro é desse jeito. Portanto, o discurso não é tão fácil, né, tão simplista. Mas o que eu quero voltar aqui a dizer é o seguinte. O jornal, independentemente dele ser bom ou dele ser mal, ele é uma fonte terciária de pesquisa histórica. Né? Então, o fato do jornalismo brasileiro não ter uma qualidade que desejaria-se, não é? Embora não se pode universalizar, porque tem muita gente boa, tem muitos artigos muito importantes. Não é? Então, o fato do jornalismo ter uma péssima qualidade atualmente, isso não indica, não decorre uma consequência de que toda matéria produzida no jornalismo nacional brasileiro é fake news. E que, portanto, aqui entra o discurso, a narrativa que essa direita criou, e ela está igual à narrativa do PT. Quer dizer, eles criaram uma narrativa de que somente as fontes jornalísticas da direita cristã é que são confiáveis. Eles criaram uma narrativa de que somente os autores que eles determinam que são autores deles e gente deles são confiáveis para produzir notícia. Então, essa suposta direita que apoia o Bolsonaro criou a versão de criminalização de tudo e de todos. Criou a versão e a divulgação de fazer censura. As ameaças, inclusive, são públicas, notórias e são escritas. É gravíssimo o que está acontecendo no Brasil. Né? Então, eles criaram a ideia de que tudo e todos que não pertencem às suas panelas midiáticas produzem fake news. Então qualquer jornalista que fale alguma coisa, que contrarie por alguma razão o que eles colocam, eles dizem que o sujeito está fazendo fake news. Ora, o que, que nós temos aqui por trás? Uma vez que todas as fontes do Brasil não prestam e que somente os donos da verdade, em termos de mídia ou de intelectualidade, é a direita cristã, nós estamos diante do quê? Nós estamos diante de um método autocrático, né, de um método comunista de guerra cultural. Isso está claramente apontando para um processo autocrático. E isso descamba, evidentemente, para perseguições, para autoritarismos e para o que valha. O Brasil está há 2 semanas de uma eleição, de um pleito consabidamente ilegal, comprovadamente ilegal. E até agora, inexiste diálogo. Inexiste interesse em estudar as propostas dos candidatos. Não é? Então, há um comportamento histérico da direita e da esquerda, petista, focando em insultos pessoais E esse foco tem o claro propósito de desviar o foco verdadeiro que deveria ser o estudo das propostas dos candidatos. Então, a personalização dos ataques é uma estratégia revolucionária da esquerda que foi adotada e encampada e praticada pela direita. É. Ora, do que eu particularmente tenho podido acompanhar, as propostas de todos os candidatos, todos, sem exceção de nenhum, colocam o Estado brasileiro em xeque. Todos eles falam de uma nova Constituição. Né? Então, o Estado brasileiro será modificado pela 8ª vez. Quem será o beneficiado? Aqui eu chamo atenção para alguma coisa que eu já venho falando há algum tempo. Desde 1822, o Brasil teve 7 constituições. Nós vamos passar para a 8ª. E todas as vezes que você faz uma alteração de constituição, significa que altera o Estado, porque a constituição é um corpo, é o corpo de lei que sustenta o Estado. Portanto, é ela que estrutura, que ordena a nação. Ora, se o país teve 7 constituições, significa que o Estado brasileiro já foi alterado por 7 vezes. Isso dá uma média de que de 30 em 30 anos o Brasil destrói as suas estruturas institucionais e reconstrói de novo. Nós estamos passando para a 8ª vez. O que eu quero aqui frisar é o seguinte: todas as vezes, todas as vezes que isso aconteceu no caso do Brasil, foi em decorrência de guerras intestinas, de brigas, de disputas intestinas entre as elites que formam uma oligarquia mafiosa que dirige o Brasil. Portanto, é guerra de facção e é guerra de máfia mesmo. Né? O que está acontecendo agora no Brasil é exatamente esse processo. Além disso, e aqui é que entra a importância de trazer o alerta que o Reinaldo Azevedo fez num artigo chamado Além da Recriação da CPMF, o bolsonarista da economia quer fechar o Congresso. É isso que os bravos entendem por democracia. Patético. Isso está no blog dele. Pois muito bem. Por que é importante esse alerta? Há dias atrás, o vice de Jair Bolsonaro disse que ele acha que tem que ser feita uma Constituição sem que a Constituição passe pelo Congresso Nacional. E essa Constituição seria feita por uma equipe de notáveis indicado pelo presidente da República. Bem, isso é exatamente o modelo do Terceiro Reich. Tá? É preciso que se diga com todas as letras o que está sendo proposto dentro do Brasil, na cara dura e à luz do dia. É o modelo do Terceiro Reich. Se essa proposta, eu aqui chamo a atenção, se essas propostas que estão vindo do candidato da suposta direita estivessem saindo da boca do PT, o Brasil simplesmente estaria fazendo levantar defunto da cova. Como está vindo por um indivíduo que supostamente é de direita, os maiores absurdos estão sendo ditos. Né? Os maiores absurdos. Nós estamos diante de uma recriação de uma proposta ditatorial, militarista, de direita. É um assunto grave. Esse assunto torna-se mais grave ainda da alteração da Constituição. Não é só o Bolsonaro que está propondo a alteração da Constituição, não. Todos eles, hein? Agora, nenhum deles propôs a alteração de Constituição, ou exceto o PT. Aliás, nem a Dilma Rousseff, no tempo dela, ousou trazer essa proposta como o vice de Bolsonaro trouxe. Nem a Dilma Rousseff, para nós termos uma ideia do grau do problema. Tá? Todos eles estão falando em alteração da Constituição. Isso é um fato. Agora, nenhum deles falou em o presidente da República indicar os indivíduos que vão fazer a Constituição. O modelo proposto é exatamente o modelo do Terceiro Reich. Né? Eu já fiz um programa sobre isso, já escrevi artigo sobre isso, analisando alguns detalhes, portanto, não vou repetir essa questão. Aqui, esse artigo do Reinaldo de Azevedo é importante pelo seguinte. O Paulo Guedes fez uma proposta outro dia que complementa o absurdo totalitário da proposta do Hamilton Mourão, que é fechar o Congresso. Eu também já fiz vários programas e posts falando que o Brasil todo foi desenhado para passar para a chamada sexta etapa do projeto de Gramsci. Essa sexta etapa do projeto de Antônio Gramsci ela prevê exatamente o fechamento do Congresso Nacional. Aliás, o PT, e também já fiz posts há muito tempo atrás, muito tempo, mostrando essa proposta do PT em 2011, né, de fechamento do Congresso. Porque faz parte da proposta da remodelação do Estado brasileiro a dissolução do Senado, né, e a criação de uma Câmara, mas uma Câmara submetida ao Executivo. Sendo que o Judiciário teria um poder imenso, faria às vezes de um Executivo. Esse cenário é exatamente o cenário que nós temos desenhado no Brasil agora. Essas coisas estão sendo ventiladas, o negócio é gravíssimo, é seríssimo. Não é um modelo da Venezuela, mas é um modelo muito próximo da Venezuela, dialogando muito com o Terceiro Reich. Portanto, é um samba do crioulo doido. É uma coisa terrível o que está sendo proposto. Então, nós temos uma vertente do PT propondo um totalitarismo e uma vertente da direita propondo totalitarismo. E são os dois candidatos que despontam como linha. Não é? Muito bem. É perigosíssimo o que está acontecendo. Repito, independentemente do resultado das eleições, o Brasil está caminhando para uma proposta autoritária, independentemente de quem ganhar. O cenário é muito sério. Bem, então vamos aqui ao post do Reinaldo Azevedo. Ele disse que, numa reunião com investidores, o Paulo Guedes, que é o posto Ipiranga do Jair Bolsonaro, flertou com a recriação da CPMF. Depois, teve um esforço imenso, inclusive do senhor Bolsonaro, para negar o inegável, não é? Dizer que ele não falou bem aquilo. Tanto falou que depois, estrategicamente, a reunião que ele tinha agendado, segundo eu ouvi na CBN, na rádio CBN, foi transferida, porque o sujeito falou um absurdo completo. Né? A ideia de diminuição de imposto ou de unificação de imposto, aquilo ali não é nada do que eles estão colocando. O plano político do sujeito é uma das maiores barbaridades que já se ouviu falar sobre a face da Terra. Né? Então, esse Paulo Guedes, em reunião com investidores, ele falou, sim, da recriação da CPMF. Ora, o sujeito é uma máquina de produzir sandice. A outra ideia fabulosa, e aqui é que entra, além de trazer a CPMF e de taxar mais impostos para a população que já paga um absurdo de imposto, não é? O sujeito propôs caçar dos deputados e dos senadores o direito ao voto. Né? Ou, por outra coisa, qual é a proposta dele? Fechar o Congresso, sem tanque. Não é? Então, como é que a proposta seria feita? Bem, as matérias votadas no Congresso não seguiriam as regras conhecidas. Né? Não seguiriam mais as regras conhecidas. Os projetos de lei são aprovados por maioria, desde que presente metade mais um dos parlamentares. Isso está no artigo 47 da Constituição. Já os projetos de lei complementar, eles requerem uma aprovação de metade mais um dos membros de cada uma da casa. Isso está no artigo 69. Portanto, para aprovar, você precisa de 257 deputados e 41 senadores. O mesmo se dá com a derrubada de vetos presidenciais. Isso está no parágrafo 4º do artigo 66. As emendas constitucionais, elas precisam do assentimento de 3/5 dos votos, com duas votações em cada casa. Isso está no parágrafo 2º do artigo 3º. Então, isso significa que na Câmara precisa de 308 votos e no Senado precisa de 49. Muito bem. Qual é a proposta do senhor Paulo Guedes? Isso tudo agora será convertido, né, em outra coisa. Portanto, ele não está simplesmente dando um bypass na Constituição. Ele está propondo fechar o Congresso sem usar tanques. Isso é golpe de Estado. Ele vendeu aos investidores um novo modelo de funcionamento do Congresso, que não existe em nenhum lugar do mundo. A proposta desse homem deixa o chavismo no chinelo. Tá? Ora, a coisa, segundo Reinaldo Azevedo, vai funcionar da seguinte forma. Então, nós vimos como é que se faz, para quais são as regras constitucionais para aprovar projeto de lei, para vetar projeto de lei, para derrubar vetos presidenciais, para fazer emenda, etc. e tal. Muito bem, qual é a proposta? Quando for apreciada uma matéria na Câmara ou no Senado, haveria o voto de bancada, é o chamado voto partidário. Como é que isso funcionaria? Se metade mais um dos membros da bancada de um partido aprovassem uma matéria, considerar-se-ia que todo partido votou a favor. Entenderam? Eu vou falar, colocar o seguinte. Vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que o PSDB tenha 80 deputados. Pois bem, se 41 deputados, 40 mais 1, que é a metade de 80, se 40 mais 1 da bancada do partido votar a favor de um projeto, significa que os 80 votaram. Entendeu a questão? Nem o Hugo Chávez fez uma coisa dessa. Olha, nós estamos diante de um negócio que é simplesmente ultrapassou. Essa gente tem falado coisas que ultrapassa qualquer nível de razoabilidade. Né? Então, há quatro artigos na Constituição que tratam de quórum para votação e do número necessário para fazer, para aprovar determinadas matérias. Agora, são apenas alguns. Existem outros artigos para situações distintas. Então vamos ver o seguinte. Primeiro, o Bolsonaro lançou a ideia de elevar de 11 para 21 os membros do Supremo Tribunal Federal. Ora, todo mundo critica o PT pelo PT ter aprovado, e era constitucional, né, indicado, os membros do Supremo. Indicou porque ele ganhou três eleições seguidas, e se os caras estão se aposentando, ele tem que indicar. Agora, a pergunta que se faz, por que que o Congresso Nacional, na sabatina daqueles indivíduos, de fato acolheu? Porque uma coisa é o presidente indicar o nome, outra coisa é ele ser aprovado. O Congresso Nacional aprovou, não é? Portanto, existe um conluio claro de interesses corporativos aqui. A questão não é só do PT. Pois bem, então o problema do Brasil não é só os membros do Supremo. Muito pelo contrário, o Brasil não precisa de ter mais membro do Supremo, coisíssima nenhuma. Agora, essa proposta do Bolsonaro, o que é que está por trás dela? É uma proposta de ditadura. Porque ele vai fazer exatamente o que o PT fez, só que de uma tacada só. Aonde já se viu o sujeito dizer que vai aumentar para 21 os membros do Supremo Tribunal Federal, aonde 11 terão sido indicados por ele? Portanto, ele está fazendo exatamente o mesmo processo do PT. Pior. Pior. Porque ele vai ter metade, não é, dos membros, todos embolsados por ele. Nós estamos diante do quê? E o Brasil assiste a isso parado, como se fosse normal o sujeito falar uma coisa dessa? Nem o Erdogan, nem o Fidel Castro resolveu dizer que vai simplesmente dobrar o número de membros do Supremo Tribunal, né, do Judiciário. Um segundo ponto, o seu vice, que é uma nova Constituição, sem a participação do Congresso, não é? Então veja, Bolsonaro quer aumentar os membros do Supremo para controlar o Judiciário. O seu vice, que é uma nova Constituição, elaborada por notáveis, notáveis esses, indicados pelo presidente, escolhidos pelo presidente, e sem a participação do Congresso. Paulo Guedes pretende caçar o voto de direito dos parlamentares e senadores. Muito bem. Basta isso para nós entendermos que nós estamos diante de um projeto totalitário. Está vindo uma ditadura aí, com todas as letras. Tá? E não é o PT que vai instaurar essa ditadura, não, curiosamente. Muito bem. Ora, a pergunta que poderia se fazer, mas esses artigos, o esquema de votação, não podem ser mudados? Né? Nós estamos falando de dispositivo constitucional. Veja bem, para mudar o dispositivo constitucional, é preciso 3/5 dos deputados e dos senadores. Então, ainda que o Congresso resolvesse cortar os próprios braços, a cassação do direito de voto dos parlamentares é barrada do Supremo, porque isso se trata de uma agressão frontal ao princípio da representação. Onde já se viu um sujeito propor para empresários, não é, que o voto vai ser feito pela legenda partidária? Não é? Ora, voto de bancada, isso não existe. Agora, o mais grave. Paulo Guedes deu a entender, segundo Reinaldo Azevedo, que ele já debateu esse assunto com Rodrigo Maia, presidente da Câmara. É, e esse deu uma piscadela para a coisa? Rodrigo Maia, por sua vez, nega. Então, é preciso entender que os partidos podem decidir votar em bloco um determinado tema. O parlamentar obedece se quiser, e ele pode sofrer sanções partidárias. Porque o voto, como assegura a Constituição, é livre. Isso é uma coisa. Outra coisa muito diferente é o sujeito propor que o quórum para votação vai ser alterado, não é? E que vai haver agora somente voto de bancada, voto partidário. Então, se você tem um número X de deputados, como eu falei, 80, bastam que 40 vote e que ficará entendido que os 80 votaram. Isso é golpe de Estado. Tá? Agora, quando ele foi indagado a respeito, esse guru econômico, ele inventou que se valeria apenas para as matérias de votação econômica e administrativa. Mentira dele. Mentira. Ora, por quê? Uma vez que você instaura, que você passa por cima da Constituição, né, existe uma coisa que se chama jurisprudência. Ele criou a jurisprudência para um processo gravíssimo, não é? Portanto, daqui a pouco não faz a menor diferença, pode fechar o Congresso Nacional e está tudo certo. Ora, essa candidatura do Jair Bolsonaro é uma candidatura messiânica, ela se propõe a salvar o Brasil e ela tem dado inúmeras demonstrações que o Congresso Nacional a atrapalha. Né? Ela é tão antidemocrática quanto o PT. Bem, uma vez que a democracia brasileira esteja no meio do caminho, a coisa começa a se complicar. Não é? Quer dizer, a ideia passa a ser mais autoritária que a própria ideia do Terceiro Reich proposta por Mourão. Quer dizer, é tragicômico que nós, que o povo brasileiro, tenha sofrido as loucuras do petismo e que agora vem um outro candidato que simplesmente é um autocrata, né? É um filhote de ditador que não tem o menor respeito pelo sistema de democracia. É preciso entender o seguinte, minha gente. O Estado, ele mantém-se por uma Constituição. A Constituição brasileira é péssima? Claro que é. É evidente que é. Ninguém discute isso, não. Só esquerdista acha que ela é boa. Não é? Aliás, eu já fiz programas falando sobre isso. Não é isso que está em pauta, não. O que está em pauta é o seguinte, como você vai mudar a Constituição? É outro programa que eu fiz. E não se pode simplesmente mudar a Constituição jogando todo o estamento jurídico abaixo. Quer dizer, não é possível mudar a Constituição ou pensar em mudanças de Estado. Repito, a Constituição diz respeito ao Estado brasileiro, às estruturas que compõem o Estado brasileiro. O Congresso Nacional é uma das instituições do Estado. Então, a partir do momento que o Posto Ipiranga tem uma proposta, não é, para investidores internacionais ou nacionais, aonde ele está falando que vai fechar o Congresso Nacional sem usar tanque, nós estamos diante do fato de que tem um ministro da Fazenda, futuro ministro da Fazenda, falando claramente num golpe de Estado. Bem, só no Brasil mesmo, quer dizer, se uma coisa dessa estivesse sendo feita em qualquer lugar do mundo, mesmo nos Estados Unidos, cuja imagem em paralelo eles adoram invocar, essa candidatura já tinha sido literalmente execrada, porque aí sim entra a diferença da mídia, não é? Essa gente já teria sido literalmente expurgada do poder, porque o que está sendo proposto ultrapassou a gravidade. Então é preciso entender o seguinte: Jair Bolsonaro, de uma forma ou de outra, né, está falando, quando ele propõe dominar o Supremo, o Mourão quando propõe uma nova Constituição, e o Paulo Guedes agora em fechamento do Congresso. São três narrativas distintas, todas elas absolutamente convergentes. Portanto, quem está falando que está fazendo fake news são eles. Porque eles estão divulgando uma proposta e depois eles negam que divulgaram. Tá? Não tem nenhum jornalista aqui que está fazendo fake news, não. Os jornalistas simplesmente estão pegando o que essa gente autocrática e totalitária está propondo. É grave. Não há distinção entre a proposta dessa gente e as ameaças que eles estão fazendo publicamente das propostas e das ameaças que o petismo está fazendo. Então nós temos dois fenômenos. Aqui eu passo rapidamente por um artigo do Augusto Franco, chamado Como o Antipetismo Boçal Ajuda o Petismo. Ora, o Brasil é um país complicado, porque a candidatura de presidente da República, o presidente é o sujeito que vai gerir o Estado, não é? Então, existe uma coisa que é completamente distinta, que se chama Estado, a política de Estado e política de governo. O Estado são as instituições permanentes que mantêm o país, não é? A política de governo é aquilo, governo é aquilo pelo qual a gente vota de 4 em 4 anos. Portanto, em tese, uma política de governo não poderia alterar uma política de Estado. Tá certo? Ele não pode alterar as instituições. Quando nós vemos qualquer candidato, seja ele de qual linha for, propondo que a política de governo dele vai alterar a política de Estado, nós estamos diante de uma ideia de golpe de Estado. Tá? Vamos falar claramente o que está acontecendo. É isso. Nós estamos diante de uma ideia de golpe de Estado, independentemente de quem está propondo. Então é isso que a população precisa entender. Uma política de governo não pode alterar a política de Estado. E, sobretudo, quando essa alteração fala que vai ser feita, quer dizer, quando você tem uma política de governo falando que vai alterar o Estado, as instituições do Estado, e não vai utilizar o Congresso Nacional para fazer essa alteração, a coisa piorou, piorou, piorou. É o golpe do golpe do golpe. Tá certo? Então é preciso entender isto. Né? É uma outra coisa que no Brasil se confunde. Candidato e candidatura são coisas distintas quando nós vamos analisar o processo. Existe um fenômeno social que raríssimos indivíduos estão se debruçando no sentido de estudá-lo. O Augusto de Franco, pessoalmente, tem muitos pontos de vista, muitas ideias que o Augusto de Franco defende, que eu pessoalmente não concordo. Agora, é preciso entender o que ele defende. Ele é um homem que defende que existe democracia no Brasil, né, e que as instituições, por piores que elas sejam, a remodelação das instituições tem que partir das próprias instituições e do povo. Quer dizer, você não pode fazer um golpe para remodelar. Eu concordo plenamente com isso, né? Não concordo com outras ideias dele. Então eu concordo que, por piores que as instituições estejam, um golpe não é de Estado, não é a proposta para recriar as instituições novamente. Muito pelo contrário. Mas, na verdade, todas as vezes que houve remodelação de instituição, ela foi feita através de golpe. Então nós estamos partindo para um oitavo golpe na história do Brasil. Né? Então existe uma outra coisa que o Augusto de Franco vem analisando, que é o fenômeno social do bolsonarismo. Veja, uma coisa é o PT, outra coisa é o petismo. O petismo é um fenômeno social. Uma coisa é o candidato e a candidatura do Jair Bolsonaro. Né? Outra coisa é o bolsonarismo, que é um fenômeno social. Então, fenômeno social é aquilo que corresponde a um tipo de comportamento, de ação, de atitude, de situação que são observados em determinadas sociedades, organizações e grupos. Isso ocorre de uma forma muito frequente em determinados períodos da história. Tá? Então, os fenômenos sociais podem ser tanto de efeitos positivos quanto de efeito negativo. Quando um fenômeno social tem um efeito negativo, ele traz um problema social. Não é? Ora, então, nós temos aqui dois fenômenos sociais no Brasil atual, que é o fenômeno do petismo e o fenômeno do bolsonarismo. O bolsonarismo é um antipetismo. Né? Ora, o Augusto de Franco coloca que o problema do antipetismo boçal é que ele não critica o PT por ser neopopulista e ditatorial. Né? Ou seja, o problema do antipetismo é porque ele não critica o PT, porque o PT é um adversário da democracia. Então, os bolsonaristas falam que o problema do PT é porque o PT é corrupto e é comunista. O PT é corrupto? É. Mas isso não é essência, não. A corrupção do PT é uma estratégia para parasitar o Estado. Então, o problema do PT não é porque ele é corrupto, não. É outro problema. Veja, então, o Augusto de Franco está correto. O problema desta boçalidade que a direita criou dentro do Brasil, de saída, já começa aqui. Corrupto por corrupto, todos os partidos são. Todos eles praticam, em alguma medida, uma corrupção, seja ela endêmica ou sistêmica. Isso é uma coisa tradicional. E veja, não é tradicional só na política brasileira, não. Tá? Muito bem, vamos pegar os Estados Unidos de novo. Vocês podem achar, e a direita adora falar do sistema americano, não é? Como se o sistema americano fosse o melhor sistema do mundo. Claro que não, os Estados Unidos são um país altamente controlado. Os Estados Unidos têm um grau de corrupção política violento. Violento. Agora, o que que acontece? Político nos Estados Unidos não tem foro privilegiado. Não é? E o sistema jurídico americano é completamente diferente. É? Isso... Esse sistema jurídico diferenciado da grande lei e da pequena lei não é o sistema que vigora no Brasil. Então, quando o sujeito lá nos Estados Unidos rouba, o sistema jurídico age rapidamente. O cara não tem foro privilegiado, ele é preso. É só isso a diferença. O que está por trás disso? É a instituição, portanto, é o Estado americano que foi formado, que foi concebido de uma determinada forma, que não tem o menor paralelo com o Estado brasileiro. O menor. Tá? Portanto, o cara rouba e ele é preso. Aqui no Brasil, o sujeito rouba e não é preso. Então, o problema do Brasil não é a corrupção. O problema é que nós não temos instituições. Né? Portanto, o Estado foi formado de um outro modo. Nós não temos instituições que façam frente à corrupção. Porque, veja, é impossível impedir a corrupção. Porque ninguém consegue mandar na cabeça do ser humano, na vontade do ser humano. Então, o problema do PT não é porque ele é corrupto, não. Ou seja, essa crítica da direita tacanha de que o PT é corrupto, ela não capta a natureza do projeto petista. O projeto petista é um projeto comunista neopopulista. A corrupção que eles usam é uma corrupção como método, né? Como objetivo estratégico do poder. Quando você fala que o problema do PT é a corrupção e traz a resposta ou a alternativa de que o senhor Jair Bolsonaro, por não ser corrupto, não é, é que vai tirar o Brasil da corrupção, isso é a maior mentira que já foi feita sobre a face da Terra. É a maior fraude que já foi construída. Tá? Porque não é o senhor Jair Bolsonaro que vai conseguir, por não ser corrupto, criar uma instituição brasileira, a não ser que ele vá dar, de fato, um golpe. É isso que eu preciso entender. Nos Estados Unidos, o cara rouba e ele é preso. Por quê? Porque as instituições do Estado funcionam. Executivo, legislativo, judiciário. No Brasil não funciona. A lei não funciona. Ela não prende, ela solta. Existe uma série de recursos jurídicos que o sujeito, quando ele for condenado, se ele for condenado... Gente, presta atenção. O Supremo está soltando todo mundo. Isso significa que o maior roubo da história do Brasil, todo mundo foi liberado. Tem um ou outro gato pingado preso. Então veja, só a partir disso nós temos um problema de como funciona a grande lei e a pequena lei nos Estados Unidos. E como é que funciona o sistema brasileiro. Não tem paralelo. Ora, então essa ideia de inventar que você vai votar no Bolsonaro porque ele não é corrupto, isso é uma ideia dos próceres da direita e a ideia mais mentirosa que alguém já vendeu sobre a face da Terra. Então, é impossível aniquilar a corrupção. A instituição, as instituições, é que tem que fazer o seu papel de punir a corrupção. É o inverso. Quer dizer, quando você fala que um super-herói, um messias, um salvador, é que vai resolver e vai expurgar o Brasil, nós temos um outro problema de transferência. Você dá um bypass em todas as instituições do Estado e diz que aquele salvador, que aquele messias, é que vai se encarregar de botar ordem no processo. Isso é ditadura. Tá? E veja, mesmo um ditador, ele precisa de ter um corpo de lei que sustente a sua ditadura. Então, nós estamos diante da fraude, da fraude, da fraude. O esquema de corrupção que foi implementado no Brasil, e que é abissal, é um esquema que usa a corrupção como método. Ele é um esquema que tem um objetivo estratégico de poder. Então, isso é um ponto. O PT não rouba porque é corrupto. O PT, o roubo do PT é uma estratégia de poder. Tá? O populismo, hoje, o comunismo de antigamente, era um perigo. O comunismo de antigamente, o comunismo tem inúmeras linhas. Aliás, não é o comunismo, o comunismo já tem, e a esquerda tem inúmeras linhas. Uma das linhas da esquerda é exatamente o populismo. O senhor Jair Bolsonaro é populista. O populismo é que é de esquerda. Tá? O Brasil sempre teve candidatos e presidentes populistas, como, por exemplo, Getúlio Vargas. É esquerda pura. Então, o populismo, ou o esquema oligárquico, ou de esquerda radical, não é? Sempre são os principais adversários da democracia no Brasil e no mundo. Então, a suposta crítica dessa direita não enxerga o mais importante da estratégia petista. Quer dizer, qual é a estratégia petista? PT quer fazer a revolução pela corrupção. Isso era uma expressão do Ferreira Goulart. Como é que ele vai fazer isso? Através de doses homeopáticas, com o objetivo de conquistar a hegemonia sobre a sociedade, a partir do Estado, que vai ser aparelhado pelo partido, para ele nunca mais sair do governo. Pronto. Então, veja, não é que o PT seja em si corrupto, hein? Há uma estratégia por trás da corrupção. Então, o PT foi construído como um partido revolucionário. Portanto, ele vai para a rua, coloca os seus revolucionários na rua, incendeia, faz isso, faz aquilo. Isso foi no início. O PT mudou a estratégia de revolução dele há muito tempo. E essa direita continua mentindo para a população que o PT vai fazer uma revolução onde ele vai quebrar e fazer o que quiser. Não vai, não. A estratégia petista é fazer a revolução pela corrupção. O PT não quer dar um golpe de Estado, não. Ele não quer promover nenhuma insurreição popular. De vez em quando vai lá, põe fogo em alguma coisa, invade uma fazenda ou outra. Só para amedrontar, falar, olha, nós temos poder. Eles já entenderam muito bem como é que faz o negócio. Eles não querem empreender uma guerra popular prolongada. Eles não querem instalar focos revolucionários. Eles querem vencer as eleições seguidamente por tempo indeterminado. Onde eles vão ganhando tempo. Nesse tempo eles vão operando transformações por dentro do sistema, que altera o DNA das instituições do Estado. Aliás, como Augusto Franco bem coloca, foi exatamente esse o conselho que o Lula deu às Farc. E elas aceitaram. Por que vocês acham que as Farc foi fazer acordo com o governo da Colômbia? Por que vocês acham que as Farc agora se transformaram num partido político? Já está lá implementado. O Lula nunca quis dar um golpe de Estado, não. Ledo engano.
Isso.
Quer dizer, a estratégia é outra hoje. E não é só do PT, não. É de todos. Agora, vamos lembrar o seguinte. Quem instaurou o processo fraudulento das urnas eletrônicas não foi o PT, senhores. Foi o PSDB, foi o Fernando Henrique Cardoso. Então, o processo brasileiro hoje, por que que o TSE, né, e o Supremo, e os próprios candidatos a deputados, todos eles, não falam nada sobre o processo eleitoral fraudulento? Ora, porque é exatamente esse o processo. Já foi implementado a forma de fazer a nova transformação dentro do Estado. Aliás, aqui eu lembro, se não me engano, no dia do julgamento da Dilma Rousseff, onde ela estava presente, dentro do Congresso, ela falou exatamente como é que a esquerda revolucionária está implementando o seu projeto de poder, com todas as letras. E ela não mentiu, não. E aquilo, aquela fala passou batido. Tá? Então eles não precisam de roubar. Veja que o próprio senhor Jair Bolsonaro, que é o autor da lei do voto impresso, que o TSE jogou fora, né? Outro dia foi fazer um gracejo, uma mentira, uma fraude, uma cínica descarada, publicando, não é? Fraude no seguinte sentido. Ele admite que ele sabia que o processo é fraudado. E só agora ele veio a público, quer dizer, ele mobilizou os seus eleitores, mobilizou o Brasil inteiro, e agora, às vésperas das eleições, somente depois de ter levado uma facada, ele veio dizer que há uma fraude eleitoral em curso, mas é claro que ela existe. Já tem inúmeros cidadãos, juristas, uma série de pessoas denunciando a fraude, o grupo do Conclave para a Democracia. A fraude já está mais do que comprovada. E o judiciário brasileiro não admite de jeito nenhum que ela existe. Por que que ele não admite? Por conta disso. A estratégia é exatamente esta. Né? Você tem que vencer eleições e, através do vencimento das eleições, né, você vai simplesmente alterando o Estado por dentro. E aí eles podem falar que não estão fazendo nada, que não estão fazendo, tá tudo ótimo, porque está tudo sendo feito constitucionalmente. Significa o seguinte, que os caras estão usando as instituições do Estado, não é? Para destruir o próprio Estado. É isso que está em curso. Então, todos os candidatos nas eleições atuais, nesse momento, no Brasil, estão coniventes com o processo da fraude. Todo mundo sabe que é fraude. Só que ninguém vai contra o sistema. Nem o senhor Jair Bolsonaro. Muito pelo contrário. Então, essa ideia deles chorar publicamente agora, né, e dizer que para as pessoas tomarem cuidado, isso é perigosíssimo. E o vice dele também já tinha falado isso. Só que quando ele veio e falou isso, o próprio vice dele o desmentiu. Eu nunca vi isso na história do Brasil. E olha que o Brasil é uma anomalia. Né? Você pegar um vice, o vice desmente o candidato principal, manda as pessoas relevarem, porque o sujeito não está lá muito bem da cabeça, porque ele tomou remédio, né, levou uma facada e ele está perturbado do juízo. É claro que ele não falou isso, estou fazendo uma ironia. Não é? Mas, evidentemente, o recado foi esse. Olha, releva o que o cara falou, porque ele não está bem da cabeça. Quando, na verdade, há dias atrás, o próprio indivíduo havia dito que ainda ele estava nativo, havia dito que o exército estava de olho nas eleições, queria garantir a lisura das eleições e que se houvesse fraude o exército ia partir para cima. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele desmente, o passado histórico do general, da butina do general, não é, mostra uma outra versão histórica de um mesmo fato. Bem, então veja, nós temos um problema grave. Né? Esse bolsonarismo, que foi construído como um fenômeno social, ele é simplesmente uma outra variante neopopulista. Ora, os neopopulistas, o problema do neopopulismo é que ele não quer reformar o sistema político para tornar o sistema político mais democrático, para aprimorar as instituições. O cara rouba, você tem que prender. Não, nenhum deles quer. Eles querem parasitar igual, porque só um indivíduo que quer parasitar um sistema, como o senhor Jair Bolsonaro, fala que vai propor 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. só um sujeito que tem uma proposta de parasitamento, parasitoide, neopopulista, fala que vai mandar fazer uma Constituição passando por cima do Congresso Nacional. Só um parasita pode propor, como o posto Ipiranga, que um golpe de Estado dentro do Congresso Nacional, fechamento do Congresso Nacional, é a mesma proposta. Agora, então o que, que nós temos aqui? Nós temos um parasitamento. Então a gente já tinha o parasitamento do petismo, nós agora temos um novo tipo de parasitamento do bolsonarismo. Então, o que está acontecendo no Brasil? As duas maiores propostas dos candidatos, para concluir o nosso programa, propõem. Então, nós temos uma política partidária propondo uma alteração do Estado. Essa guerra entre ambos os esquemas, né, está construindo uma teia de ideias larvais que, no frigir dos ovos e com o passar do tempo, vai ter uma única consequência: reforçar o PT. Tá certo? Existe na proposta da direita um escamoteamento de propostas. Isto tem sido a ausência da permissão de discussão, no bom sentido, né, das propostas de governo, tem invalidado para o povo a visualização de que o que está em curso é uma proposta autoritária, autocrática e com claríssimos sinais de descambamento para uma ditadura. Repito, em nenhuma democracia séria no mundo um presidente poderia falar em parasitar o Supremo Tribunal Federal com 11 ministros numa tacada. O seu vice-presidente não poderia ter falado que vai dar um bypass no Congresso, vai fazer uma Constituição sem Congresso, e os indivíduos que vão fazer serão indicados pelo presidente. Nenhum país do mundo, o posto Ipiranga, poderia ter sugerido de fechar o Congresso Nacional. Se isso não for ditadura, eu realmente não sei o que é, não é? Seja como for, vai resultar dessas eleições ilegais de 2018 que o Brasil foi lançado. O Brasil já está imerso numa guerra civil fria. Então nós temos dois fenômenos sociais que vão continuar depois das eleições. É o fenômeno do petismo e é o fenômeno do bolsonarismo. Isso vai ultrapassar as candidaturas. Então, independentemente, eu já tenho falado isso há muito tempo, independentemente de quem ganhar as eleições brasileiras, não faz a menor diferença, não faz mesmo. O Brasil entrou, foi jogado numa guerra fria. E, evidentemente, existe uma outra divergência aqui, uma outra diferença brutal. O petismo é um fenômeno social, mas ele está respaldado no PT, no partido político do PT. O PT, ou a esquerda, de uma forma geral, tem militância política organizada e coordenada. Bem, isso, enquanto estratégia política, evidentemente que é uma vantagem abissal, né? Porque o fenômeno do petismo é um fenômeno programado, é um fenômeno controlado. O fenômeno do bolsonarismo não é uma militância civil organizada. Muito pelo contrário, ela é dispersa. Portanto, toda militância dispersa, quando ela não é organizada, evidentemente que ela é dispersa, como ela não tem uma estrutura de organização de poder ali por trás, evidentemente que ela vai correr sérios riscos de ser engolfada por uma militância política organizada. Porque a esquerda, não toda ela, não duvidemos, é exatamente aquela parcela no campo político que tem um esquema de organização formidável. E essa é a razão pela qual a esquerda no mundo inteiro domina cenários. Ora, se a direita quer ter o seu papel, por que a direita não criou uma militância no mundo inteiro? Eles acusam a esquerda o tempo todo, mas a esquerda se organizou. Por que a direita não se organiza? Não há interesse. Efetivamente, não há interesse. Cada um olha para o seu próprio umbigo. De tempos em tempos surge alguma reação esporádica. Essa é a grande realidade do fato. Não é? Seja como for, então nós temos dois fenômenos sociais, repito, que não estão sendo analisados. Nós temos pouquíssimas pessoas no Brasil que estão analisando esse fenômeno social que não foi criado dentro do campo político. É preciso que se diga isso. O bolsonarismo não é um fenômeno social que foi criado dentro do campo político ou que explica-se só por dentro do campo político, como estão querendo fazer entender. Tampouco esse fenômeno é explicável como uma reação à hegemonia cultural da esquerda. Essas explicações são todas elas absolutamente superficiais. Absolutamente superficiais. Para concluir, e eu concordo com o Augusto de Franco, votar no Bolsonaro é preparar a volta triunfal do PT. O PT é aquilo que fará a oposição sistemática, organizada e eficaz. O PT tem um projeto de poder. Né? E com o Augusto de Franco usa uma frase forte, e que eu também concordo. Os bolsonaristas são um bando enraivecido de hunos do século III, tentando destruir uma sofisticada organização de elite no século XXI. Para concluir, não existe solução sem política. Não existe saída fora da democracia. Não há como escolher entre um projeto de ditadura, que é a do PT, e outro projeto de ditadura, que é a do Bolsonaro. Tá? Então você não fala que vai combater uma ditadura implantando outra ditadura. Por outro lado, essa gente criou um discurso de que não há uma terceira via. Há sim uma terceira via no Brasil. E ela nunca passou nem pela escolha do PT, nem pela escolha do antipetismo. Né? Então, não havendo, e se não houver, uma escolha eleitoral viável, se nós vivêssemos de fato numa democracia, os verdadeiros democratas estariam articulando uma resistência democrática dentro da sociedade. É preciso resistir à ditadura, seja ela de direita ou de esquerda. Então, por exemplo, não ir votar. Não é ir lá e votar em nulo, não. É não ir votar. Constitui um ato de resistência democrática. Também. Tá certo? Porque, embora o Estado brasileiro obrigue votar, não ir votar é também um direito. Não é crime. Basta que a pessoa vá lá e regularize. Pague a multa e ponto final. Então, o que está sendo imposto no Brasil é: não há saída fora de Jair Bolsonaro. É óbvio que existe. É óbvio que existe. Porque se for para votar, há inúmeros outros candidatos que não são nem do PT, nem o Ciro Gomes, aqui é preciso que se diga também, e nem o Jair Bolsonaro, que não são ditadores. É, ao menos que não estão propondo a ditadura do bolsonarismo, a ditadura do petismo e a ditadura do pedetismo. Tá certo? Então, para quem vai votar, há outras opções de voto. Agora, independentemente de votar ou não, o pleito é ilegal, a eleição é ilegal e o esquema de eleição é o esquema que foi criado dentro do Brasil. Não interessa a nenhum candidato, a nenhum, denunciar o esquema e, por outro lado, sair do esquema. Para ter uma ideia do problema que nós temos, se nós de fato tivéssemos algum elemento de direita brasileiro, aqui eu cito novamente o Carlos Lacerda. Se o Carlos Lacerda estivesse vivo, e se ele soubesse que as eleições eram ilegais e que havia uma fraude eleitoral, e se ele fosse candidato à presidência da República, eu não tenho dúvidas que o Carlos Lacerda teria renunciado ao cargo dele de candidato à presidência da República, teria partido para o lado do povo e estaria articulando uma resistência democrática dentro da sociedade. Porque ele não participaria de um pleito ilegal. É isto que é uma resistência democrática. Resistir democraticamente não significa que você vai entrar dentro do esquema para combater o esquema. Você não combate o esquema estando dentro do esquema. Porque quando você está dentro do esquema, você já autorizou o esquema a continuar funcionando. Ninguém derruba um esquema podre. A pessoa cria um outro sistema. Portanto, Jair Bolsonaro, sobre todas as premissas, e aqui falando claramente, a proposta dele é exatamente a mesma proposta de manutenção do mesmo esquema. Só que agora é uma ditadura de direita. Então não faz a menor diferença para o Brasil optar entre uma ditadura de direita e de esquerda. Para quem gosta de ditadura, está ótimo. E para quem não gosta? Bom, para quem não gosta, a saída é a do Carlos Lacerda. Né? E é a saída que, por exemplo, Augusto de Franco coloca. Né? É preciso haver uma articulação de resistência democrática dentro da sociedade. E mesmo a resistência democrática, sob nenhum aspecto, preste atenção a isso, sob nenhum aspecto uma resistência democrática pode, em algum momento, falar em derrubar o sistema. Tá certo? Então é preciso encontrar uma saída institucional, democrática, para fazer frente às propostas antidemocráticas. Você não fala em derrubar uma ditadura propondo a criação de uma outra ditadura, aonde o Brasil chegou. Nós chegamos a esse ponto. Agora, a não ser que alguma coisa de fato se altere, não é? Nesse esquema, aqui para deixar registrado a ideia da fraude, o tamanho dela, desde que o candidato do PT, Haddad, foi lançado como candidato oficial, em uma semana, curiosamente, o sujeito subiu 11 pontos. Uma semana tem 7 dias. Ou seja, ele estava subindo mais de um ponto por dia. Se isso não for fraude, eu não sei o que será. Por outro lado, o esquema organizado da fraude, ao dizer que o candidato PT do dia para a noite subiu 11 pontos em uma semana, está indicando o quê? Está indicando que as pessoas, diante da propaganda sistemática do antipetismo bolsonarista, de que o Haddad é agora o candidato que vai fazer frente ao PT, essa subida exponencial do Haddad, que é uma subida petista, vai fomentar o antipetismo. Então, para quem vai votar, existem outras opções fora do Haddad. Aí o que está acontecendo? Um processo muito curioso. Quem não quer o Haddad, vai votar no Bolsonaro. Vamos lembrar que o mesmo fenômeno de repúdio ao antipetismo aconteceu na Prefeitura de São Paulo. Quando o senhor João Dória apareceu, ninguém queria o Haddad. Todo mundo votou no João Dória, não é? O João Dória, que é do PSDB, apresentou-se como outsider, exatamente como o senhor Jair Bolsonaro. E o João Dória era do PT desde que Dom Pedro I existia no Brasil, né? Muito bem, o sujeito depois botou as manguinhas de fora e mostrou a que veio. Os paulistas hoje ficaram com a cara caída no chão. O que, que é isso? De novo, é o mesmo fenômeno. É uma reação figadal. Você não combate uma boçalidade com outra boçalidade. Tá certo? Você não pode ser um adversário da democracia. Você não escolhe um candidato porque ele não é corrupto. Não é desta forma, pelo menos assim que eu entendo, né, que se escolhe candidatos à eleição. Existem outros métodos, outras análises, outros recursos. Porque a corrupção ou a honestidade não são valores ou não são desvalores ou valores universais numa democracia. O que tem que ser um valor da democracia é a liberdade, não é? E, evidentemente, uma proposta democrática tem que privilegiar as instituições do Estado. Você não pode aprovar uma proposta de partida, de agenda partidária, que esteja propondo dar um golpe de Estado. Esse é o problema. Quer dizer, não faz a menor diferença se o cara que está propondo é corrupto. Eu quero daqui dar um exemplo para vocês. Luiz Carlos Prestes era honesto. Vou além. O Leonel Brizola era honesto. O Getúlio Vargas era honesto. Todos eles, filhotes de ditadores. Então você não escolhe um sujeito porque ele é honesto. Esse é o problema de transformar a pessoa, de você trazer, particularizar o Estado numa pessoa. Isso é messianismo político. Tá certo? É messianismo político. Então, é isso que está sendo feito no Brasil. Os discursos estão sendo particularizados, pessoalizados, as propostas das campanhas não são analisadas, né, para quem vai votar, e nós temos o surgimento de dois fenômenos sociais. Aqui, fenômeno social mesmo, num sentido de matéria política, num sentido de estudo antropológico, num sentido de ações, comportamentos, situações observáveis e observados. O dilema do Brasil é grave. Tá? O dilema do Brasil é grave. Você, para concluir, vou repetir de novo, não combate uma proposta de ditadura afiançando outra ditadura. Não se cria, não se fomenta uma crítica antidemocrática, né, para combater o mal, propondo como saída destruir as instituições do Estado. Não se subverte a democracia enaltecendo a ditadura. O que está sendo proposto pelo petismo e pelo bolsonarismo não é aprimorar as instituições do Estado. Eles querem usar a democracia contra a democracia. Não há nenhuma diferença entre as propostas do petismo e do bolsonarismo. Ambas são toscas, ambas são autocráticas, ambas não valorizam a democracia de jeito nenhum. O que é que os difere? A militância, o poder, o dinheiro, o tempo, efetivamente. Mas ambas são altamente perigosas e letais. Ambas. Independentemente de qual vencer, nós temos que nos preparar para uma longa e duradoura guerra que vai existir dentro do Brasil. Aliás, ela já está existindo. Não há solução para o Brasil sem haver uma solução política verdadeira. Não há solução para o Brasil propondo golpe de Estado. É incrível que isso esteja sendo proposto no Brasil em pleno século XXI. É verdadeiramente incrível. Pela 8ª vez, o Estado brasileiro será deitado abaixo, seja pela direita, seja pela esquerda. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. E até semana que vem no nosso próximo programa. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Até a semana que vem.